produto ou numa empresa sendo entregue ao mercado, né? Isso que nós estamos fazendo, nós temos que reforçar que é um projeto que está muito no início de um roadmap de empreendedorismo, né? E, inclusive, depois nós vamos ver mais para frente, né? Porque nós entendemos da mesma forma que o Sérgio Amadeu comentou mais à frente, é um projeto para você incentivar a criação de ideias que não necessariamente precisa ser um produto que vá ao mercado, mas pode ser ideias criativas que se transformem em soluções que sirvam para a comunidade, sirvam para o setor público, enfim, pode ser o um empreendedorismo social, assim como pode ser um produto que vá para o mercado. Agora, essa parte que é a boa ideia, que ela pode eventualmente se transformar numa solução definitiva, isso é um projeto que tem que ser incorporado, né, pelo próprio Ministério dentro do seu programa de inovação, que aí vale a pena nós olharmos o próximo slide. O próximo slide, Marcelo, por favor, ele tem aí um roteirinho. Ô, Marcelo, por favor, o próximo slide. Isso. Ele tem um roteirinho de como que o MCTIC trabalha, né, esse projeto de inovação, né? Quer dizer, o CEUEB, ele entra basicamente no início, e tão somente no início, né, do programa Mover, que é estimular, né, alunos de graduação e pós-graduação a serem mais criativos, e dar vazão aos alunos, né, entrar num processo de criatividade e que tenham boas ideias, que essas ideias eventualmente serão aproveitadas. Dali para frente, o MCTIC tem um programa chamado Centelha, que é exatamente para desenvolver protótipos e encontrar o MVP, né, para então avaliar se isso vai ser incubado ou não, se ele consegue ou não chegar a ser um produto que vai ganhar escala, vai ter cliente ou não, né? E, inclusive, né, ele pode nem necessariamente ir para o mercado. Pode ser um produto que ele tenha uma serventia, ele tenha uma aplicação dentro de uma determinada comunidade local, dentro da necessidade de um grupo específico, e que não seja um produto necessariamente um produto de mercado. Mas a nossa atuação, ela se restringe basicamente na disseminação do conhecimento e no incentivo, né, à criação de ideias para a solução de problemas que sejam problemas locais, regionais, né? Então, esse primeiro comentário faz todo sentido, né, o comentário do Rafael e da Tanara, faz todo sentido, e a nossa reafirmação. É isso mesmo. Nós não temos nenhuma intenção de dar sequência a projetos, né, ou a boas ideias que vão ser encontradas. Nós vamos tentar, sim, encaminhá-las, né, para esse roadmap, e vamos ver, né, como é que elas prosseguem. Próximo slide, Marcelo, por favor. Trata-se de vários comentários, né? E são comentários que foram também pertinentes e que a gente resolveu. O primeiro, da Francilene e da Tanara, é que o NIT não é o único canal para incentivar o empreendedorismo, porque o programa estava muito focado nos núcleos, né, de inovação tecnológica das universidades, né? E o Max alertou fortemente de que os repasses de recursos externos, ele deveria respeitar a emenda constitucional 85, que é sobre a inovação, né? E que achava que deveria manter fazendo via NIT, né? Na página seguinte, próximo slide, Marcelo, por favor. Nesse sentido, a Francilene e a Tanara ajudaram bastante a gente pesquisando a emenda constitucional, depois a lei de inovação e depois também o decreto que regulamentou a lei de inovação. Então, o que nós decidimos que poderão participar desse programa não só os NITs, né, mas também as fundações de apoio que são as legítimas instituições que podem participar de programas e receberem recursos externos nessas condições, ou seja,
Das universidades.
das universidades, né? Ou seja, ou também que são chamadas de instituições de ciência e tecnologias, né? O que é fundamental é que tenham personalidade jurídica. Isso é fundamental, né? Respeitando aqui o marco legal sobre esse assunto. Então, não precisa necessariamente ficar focado nos NITs, mas é preciso que seja uma instituição de ciência e tecnologia e que pode ser feito, né, com uma instituição, seja a NIT, pode ser uma fundação de apoio, mas é fundamental que tenha uma personalidade jurídica, né, para esses casos. Próximo slide, por favor. Houve um comentário, uma sugestão também da Francilene, que para escalar o financiamento futuro é preciso colocar metas no projeto que mostrem a sustentabilidade dos ciclos dos programas, né? De alguma forma, isso está relacionado com a primeira observação sobre como é que esse projeto vai ser trabalhado no longo prazo. Como eu disse no começo, nós não estamos, né, com a responsabilidade de levar esse projeto a médio e longo prazo, né? Nós vamos ficar no início, mas nós temos sim métricas para acompanhar se as ideias que foram selecionadas para continuarem nos próximos passos do empreendedorismo do MCTIC, se elas continuam com vida, né, ou se elas morreram no meio do caminho. Para que esse projeto que nós estamos levando, no sentido de criar ideias que sejam significativas, criativas e que sejam factíveis, nós precisamos medir o quanto que elas, né, elas permanecem vivas. Então, no próximo slide, nós respondemos a essa questão da Francilene e dizemos que o conteúdo gerado. Podia o próximo slide, Marcelo, por favor? O conteúdo gerado poderá ser escalado através da web por meio dos multiplicadores que serão formados. Isso é uma forma de você dar mais escala ao que nós vamos produzir, né? Mas além disso, né, nós também vamos ter métricas, né? Isso está colocado já desde o começo do projeto, né? Para cada tópico nós temos metas a serem alcançadas e uma delas, né, que está na página 10 do documento, nós temos a medida de percentual de projetos em ambiente de inovação por 6 meses, né? Isso é uma métrica porque é importante que o projeto que nós indicamos, se ele foi para um ambiente de inovação, né, nós queremos, né, conseguir que esses projetos passem para esse ambiente, né? E a outra métrica é o percentual de projetos que continuam no ambiente de inovação, não morreu, né, após esses 6 meses. O próximo slide, por favor, trata de comentários que foram feitos pela Francilene e pelo Percival, né? Segundo a Francilene, na experiência dela no ecossistema de empreendedorismo, falta muito mais mentoria nos processos de empreendedorismo do que capacitação, né? Valeria a pena mais a gente destinar recursos para a mentoria, né? de acompanhamento, né, ao processo criativo do que treinamento. E também a Francilene Perceval sugere uma revisão dos pilotos que estão em andamento do projeto anterior, que não inclui necessariamente tecnologias web, para identificar e atender às demandas faltantes, né? Então, Marcelo, próximo slide, por favor. A nossa solução proposta, a partir daí, é uma revisão dos pilotos que estão em andamento, né? E aí, não necessariamente, precisamos avaliar se é uma revisão de todos os pilotos em andamentos, né? Em andamentos, acho que são cinco, né? Isso já tá, já foi incorporado nesse novo texto. E também, dentro da revisão, né, podemos também identificar e atender às demandas faltantes. Isso também foi incluído no orçamento, né? Então, tá duas vezes aí a solução de revisão dos pilotos, uma, né, dentro do processo de metodologia e o outro dentro do tópico de orçamento, foi incluído essa sugestão que foi feita pela Francilene e pelo Percival. No próximo slide, Marcelo, por favor, nós temos uma outra sugestão que eu englobei por serem assim semelhantes em termos de conteúdo. Foi do Sérgio Amadeu e do Luiz Felipe e da Tanara. O Sérgio comentou que o projeto não estava tocando no cerne da questão, isto é, não é tornar pessoas empreendedoras, mas encorajar que sejam pessoas criativas, né? E o Sérgio sugeriu que o programa considere o contexto nacional, identificando tecnologias a partir das quais o Brasil possa ser protagonista, né? E o Luiz Felipe e a Tanara pediram informações sobre metodologia de treinamento. Muito bem. Aí, Marcelo, o próximo slide, que é o último, inclusive, por favor. O próximo slide, Marcelo, por favor. Então, aí nós refletimos sobre isso e o Sérgio Amadeu estava totalmente correto. É fato, a ideia central do projeto não é formar empreendedores, mas é formar pessoas que sejam criativas e que a sua criatividade ela possa ser direcionada, né, de alguma forma para onde for mais adequada a sua criatividade. Pode ser até um empreendedorismo, né, que gere produtos para o mercado, mas também pode ser um empreendedorismo social ou, enfim, para qualquer outra coisa, né, que aquela criatividade possa ser útil. O importante aqui é a gente levar, né, o conhecimento das novas tecnologias web, o que ela tem de potencial. E tentar fazer que, quer dizer, aflorar a criatividade desses alunos de graduação e pós-graduação para que gerem ideias e que essas ideias, de alguma forma, elas sejam transformadas, né, em soluções, né? E aí, o que nós, de fato, nós incluímos também no texto é que o processo metodológico ele não pode ser definido a priori, né? Ele precisa necessariamente ser definido, quer dizer, com a instituição de ciência e tecnologia com a qual a gente vai desenvolver esse projeto, né? Claro, nós temos algumas ideias de quais tecnologias que o seu web tem domínio e gostaríamos de apresentar, porque a gente está acompanhando a evolução tecnológica da web, né? Nós temos algumas sugestões, Mas, quer dizer, se essas tecnologias são as melhores, é um cardápio delas, nós vamos discutir isso com cada universidade que for selecionada nesse processo. E lembrando vocês que no texto está escrito que a seleção deve contemplar as diferentes regiões do país. Segundo, nós temos que envolver também, né, uma comunidade de professores locais, né, ou aqueles que poderão ser mentores, né, para que eles também se apropriem do conhecimento e possam também, com a sua conhecimento da necessidade local, a gente adaptar a metodologia e o conteúdo para, quer dizer, o contexto nacional e regional, de tal forma que aquilo seja, né, de alguma forma feito de uma forma colaborativa e não simplesmente um pacote que sai daqui do seu web, do Nick, e a gente aporta isso, né, como sabedores, né, proprietários do saber que vai levar para lá. Então, a resposta do processo metodológico não dá para você definir a priori. Nós vamos ter, sem dúvida, uma plataforma online que vai servir principalmente de um repositório de conteúdos que serão conteúdos que todas as pessoas envolvidas nesse processo vão poder colocar e vão poder ter acesso, né, para tornar mais fácil a disseminação de conteúdo, né, para não exigir que a nossa presença seja uma presença constante, até porque nem há recursos para isso. Então, uma plataforma de ensino à distância ou uma plataforma de repositórios de conteúdos, de cursos, ela vai ser necessária, né? Agora, o modelo que a gente vai desenvolver com cada universidade na sua própria região, isso nós vamos ter que discutir com cada uma delas para que isso seja efetivamente adaptado à região e atenda às necessidades da região. Dito isso, eu diria para vocês que, quer dizer, o texto foi todo adaptado em função desse conjunto de comentários que os conselheiros fizeram ao projeto Mover-se na Web, né? Então, gostaríamos de que tivéssemos a aprovação de vocês para que nós pudéssemos, então, começar os trabalhos, porque isso envolve um trabalho de preparação que não é pequeno, né? Quer dizer, desde o detalhamento de como é que essas coisas vão acontecer, até a preparação de uma chamada pública, né? E o processo de seleção disso, né? Como já foi escrito no projeto, nós vamos ter que contratar pessoas para trabalhar nisso. Não tem como desenvolver um programa dessa magnitude sem contratar, né, mais um funcionário, pelo menos, para poder dar conta disso. Está no orçamento disso aqui também, está explicitado isso, essa necessidade. Enfim, eu acho que é um trabalho que nós precisamos começar e ter aprovação o quanto antes, para que a gente comece efetivamente com o trabalho já do mover-se com pelo menos uma, duas, três universidades em 2020, né? Porque é um processo. Oi? 20, porque nós temos um trabalho longo de detalhar isso, transformar isso numa chamada pública, fazer um processo de seleção rigoroso, entendeu? Que não pode ser feito, né? Tem que ser um processo aberto. Você tem que ter chamada pública com tempo para as pessoas se inscreverem, né? Eu não vejo isso assim com que dá para fazer num prazo muito curto. Eu diria assim, a gente pode fazer todo um esforço para ser rápido, mas eu acho assim, para fazer direito, eu me comprometo com iniciar com a universidade em 2020.
Já está emparelhado com o ciclo acadêmico, com as aulas, com as turmas, que então, vão começar em março.
É, porque você tem que sentar com cada universidade, com cada. Né, você tem que. É um trabalho difícil isso. E eu, sim, pela experiência que a gente teve, programa de bolsa, que foi muito bem sucedido também, o processo de seleção tem que ser rigoroso, os projetos que você recebe, né, você tem que analisar com muito rigor, você tem que envolver pessoas de reconhecido saber para poder analisar o que você vai receber de cada universidade. Está previsto aqui, e foi uma determinação aqui do CGI, né, que a Câmara de Inovação liderasse essa iniciativa. Então, a gente tem que fazer a Câmara de Inovação retomar suas iniciativas, que a Câmara de Inovação ela está, né, de uma certa forma, inativa. Então, a gente tem que pegar a Câmara de Inovação, fazer ela, né, ser ativa no processo. Então, você tem, né, porque está escrito no projeto, quem vai liderar esse negócio é a Câmara de Inovação. Claro, o CEUEB está aqui para dar todo o apoio à Câmara de Inovação. Né? Nós estamos aqui dispostos a articular a Câmara de Inovação para que ela seja o líder desse processo. Mas tudo isso você tem uma inércia, né, que sair dessa inércia. Por isso que eu estou dizendo assim, olha, 2020, eu acho que o timing que eu sinto confiança.